Olá a todos, estamos de volta com o podcast do Dar Voz ao Aftermarket e esta semana encerramos o tema de outubro, sustentabilidade no Aftermarket, com José Amaral, diretor operacional da Valor Cargo. Muito bem-vindo.
Muito obrigado, Joana. Eu gostava também de agradecer o convite do Jornal das Oficinas para partilharmos aqui alguma da informação sobre as atividades da Valor Cargo com os vossos ouvintes.
Que projetos é que a sua empresa está a desenvolver no âmbito da sustentabilidade e da economia circular?
Ao fim e ao cabo, todas as atividades que a Valor Cargo realiza estão um pouco nesse âmbito. Agora, dentro daquelas, se calhar, mais emblemáticas e relacionadas até com perspectivas de futuro, se calhar daria destaque à nossa preocupação com surgirem no país tecnologias que permitam levar mais longe a reciclagem das baterias de lítio que atualmente equipam os veículos elétricos, que começam a chegar de forma bastante relevante ao nosso mercado. Essas baterias atualmente já são recolhidas, podem ser testadas e reutilizadas para uma segunda vida em Portugal, são parcialmente desmanteladas e alguns dos materiais enviados para reciclagem, mas há ainda uma fase que é podermos vir a ter em Portugal, e seguramente viremos a ter unidades que procedam à trituração de alguns componentes das células, no sentido de conseguirmos em Portugal atingir o maior nível de reaproveitamento destas baterias. Isso é um dos aspectos que estamos a realizar. Se calhar destacaria outra relacionada mais agora com a parte dos veículos e dos seus resíduos, que se prende com tentar atingir maiores taxas de valorização de alguns resíduos que resultam do tratamento dos veículos em fim de vida, nomeadamente uns resíduos, portanto, que são uma mistura de plásticos e de borrachas, têm ainda um poder calorífico bastante interessante e que podem ser encaminhadas para soluções de valorização energética, como por exemplo é o caso dos fornos de cimenteira.
Como é que o José consegue definir este conceito de economia circular e de que modo é que executa a circularidade dos vossos materiais?
A economia circular, na nossa perspectiva, ou na minha perspectiva, acaba por ser o reaproveitamento daqueles produtos que nós descartamos, que deixamos de usar, que se tornam resíduo, de forma a incorporá-los novamente no ciclo produtivo. E isso pode ser feito quer reutilizando produtos que descartámos, mas que podem ter uma segunda vida, quer aproveitando os materiais, processando-os e reincorporando-os no ciclo produtivo de outros produtos. Aí, normalmente, a perspectiva não é tanto em termos de produto, mas é uma perspectiva em termos de material. A título de exemplo, podemos pegar num pneu que chega ao fim de vida e triturá-lo e reaproveitar a sua borracha para vir a fazer um pavimento novo. O aço que compõe um veículo no seu fim de vida pode ser reciclado, processado e vir a ser novamente enviado para uma siderurgia, onde é fundido, e vir a dar lugar ou a ser incorporado em vigas para a construção civil. Um outro aspecto que também poderá estar ainda na economia circular. Alguns materiais podemos tentar reaproveitá-los, não tanto pela sua característica de material, mas pela capacidade energética que eles ainda possuem, e através da sua combustão vamos aproveitar o calor que é libertado por essa via noutros processos de fabrico de novos produtos.
Tem ajudado as oficinas a serem mais sustentáveis e rentáveis neste contexto de grandes mudanças e transformações que o setor está a atravessar?
O contributo da Valor Car para as oficinas talvez se traduza num contributo mais indireto, porque a Valor Car, como entidade gestora de baterias, veículos em fim de vida, não tem um contributo direto por essa via para as oficinas. Agora, de forma indireta, a Valor Car, e nomeadamente os centros que pertencem à Valor Car, que são as empresas que processam este tipo de resíduos, são sem dúvida empresas que têm contacto com as oficinas e que oferecem serviços para que as oficinas possam encaminhar este tipo de resíduos, de forma a assegurar que eles são devidamente encaminhados, reciclados e novamente reaproveitados para serem colocados no ciclo produtivo. E muitos deles até com vantagens económicas, com alguma valorização para as oficinas, pelo seu encaminhamento. Para além disso, destacaria também que muitos dos centros da rede Valor Car reutilizam algumas peças de veículos que foram abatidos, em que essa reutilização é feita também em conjunto com as oficinas que fazem reparações de veículos, nomeadamente de veículos mais antigos, pois acabam por voltar a instalar algumas destas peças reutilizadas.
Que análise é que faz esse mercado de peças reconstruídas e usadas? Considera que tem potencial para crescer?
Nós não temos uma informação muito precisa sobre a dimensão do mercado, nomeadamente das peças reutilizadas. O que temos visto é de que há uma maior profissionalização dos centros de abate no encaminhamento destas peças e na sua reutilização, nomeadamente utilizando plataformas informáticas, quer para organizarem e fazerem o estoque das peças que vão tirando e que têm em armazém, portanto, de forma digital, como também promovendo a sua venda através de plataformas digitais e de lojas na internet. Por essa via, acreditamos que há aqui, se calhar, alguma margem para, pelo menos, haver uma maior profissionalização e, eventualmente, algum crescimento deste mercado.
Na sua opinião, o que é que deve ser feito para incentivar os automobilistas a adquirirem mais peças usadas e assim, claro, contribuírem para uma redução das matérias-primas e despoluição do planeta?
Mais do que o incentivo à aquisição de mais peças usadas, que eu penso que de alguma forma já existe e já existe este conhecimento, e ao existir este melhor desempenho da parte dos centros de abate, que retiram as peças, que as guardam, que as vendem de forma mais organizada, eu diria que também é importante sensibilizar os automobilistas que adquiram estas peças a centros de abate licenciados. Também sensibilizar os operadores económicos de que a aquisição destas peças deve ser feita a centros de abate licenciados e de que não deve haver lugar à sua comercialização através de meios eletrónicos sem que haja uma evidência da sua proveniência de parte de operadores licenciados.
Com base nesta nossa conversa, na prática, quais são os grandes desafios da economia circular para as empresas e, claro, para os consumidores?
Eu diria que são encontrar novas formas de conseguirmos aumentar a taxa de circularidade, portanto, aumentar a quantidade de materiais e de produtos que voltamos a reaproveitar de uma forma economicamente viável. Agora, diria também que estamos no bom caminho. Eventualmente, poderão existir algumas situações onde é necessário, se calhar, alguma maior colaboração de todas as partes envolvidas, incluindo, por exemplo, as autoridades públicas. A este respeito, se evitar que sejam vendidas peças provenientes de operadores não licenciados, e a este título, por exemplo, sabemos que as autoridades nacionais têm desenvolvido, e esperamos que continuem a desenvolver, ações de fiscalização para evitar a ocorrência destas situações. De igual modo, também deve ser promovido que não existam locais não licenciados a receber veículos em fim de vida, a remover as peças e sem qualquer controle no que acontece aos resíduos perigosos, portanto aos óleos, etc., tem sido alvo da atenção das nossas autoridades fiscalizadoras. Por último, também pensamos, pode ter aqui um contributo importante para promovermos aqui uma maior circularidade e também uma adoção de viaturas com menores emissões, o reatar projetos que tivemos no passado em Portugal, como seja o incentivo ao BAT, para que possamos substituir viaturas que estão em circulação mais antigas com maiores emissões por viaturas mais recentes com muito menores emissões e também mais seguras.
Chegamos ao fim do podcast de hoje. José, muito obrigada pela sua participação.
Ora, essa Joana, o prazer é todo meu. Muito obrigado.
Quanto a nós, voltamos na próxima semana com mais um convidado e, claro, um novo tema. Já sabe, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e em jornaldasoficinas.com. Até já!